Bem-vindos à Eleção Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo. Ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a eleção.pt/visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo começar agora a nossa experiência online. Deixa-me desafiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
Que hoje vos trago está em 1 de Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler um bocadinho, mas nós vimos à igreja não para ouvir histórias e opiniões, nós vimos para ler a Bíblia, então eu nem sequer vou pedir desculpa por isso, porque temos que estar prontos para ler muitos versículos, ok? E diz o seguinte: quando Acabe o viu, disse: é você mesmo perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família é que são os perturbadores, pois recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-me. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450. Agora tragam para cá dois novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e o coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito, e por volta do meio-dia Elias começou a zombar deles, a gozar com eles, e disse: vocês precisam gritar mais alto. Sem dúvida ele é um Deus. Talvez esteja a meditar ou ocupado noutro lugar, ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise de ser acordado. Então gritaram mais alto e, como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até à hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. E quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram a sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que te fiz tudo isto por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás a buscar o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Pai, nós vamos à Tua presença. E esta é a declaração que hoje o nosso espírito carrega. Que Tu és Deus. Que Tu és Senhor, que Tu és Santo. Pai, nós hoje pedimos que a Tua Palavra, ela possa ecoar no nosso coração, ela possa renovar a nossa mente, ela possa, Senhor, fazer da nossa vida uma nova vida em Ti, Senhor. Que nós hoje possamos reconstruir o altar do nosso coração, que nós hoje possamos nos voltar para Ti mais uma vez. E, Senhor, que saiamos todos deste auditório com a certeza e convicção plena de que Tu somente és Senhor. Em nome de Jesus e toda a gente diz amém, amém e amém. Se por acaso estivesse a tirar notas nesta tarde, o título da minha mensagem é O Monte da Adversidade. A história que nós acabámos de ler, ela é uma história super conhecida da Bíblia. E se eu puder ser honesta, é das minhas histórias favoritas a nível pessoal. Eu amo a vida de Elias, eu amo este confronto que houve com os profetas, não porque a personagem principal é Elias, mas porque Deus nos mostra como é que numa pessoa completamente normal Ele pode fazer algo extraordinário. E sabem, no início deste capítulo é-nos apresentado que o reino de Israel se encontrava num período de seca. E não era um período de 2 meses. Eles estavam em seca há 3 anos e meio. E esta seca, ela foi profetizada por Elias. E ela foi uma punição, um castigo divino sobre o povo pela sua desobediência, pela sua rebeldia e pela sua infidelidade. O povo nesta altura, ele não louvava somente Deus, ele tinha uma vida de adoração dividida entre Baal e Deus. E Elias é colocado neste cenário, é colocado num tempo como este, não apenas para ser um profeta da condenação, mas para ser um profeta da restauração. E se há alguma coisa que eu amo na passagem que nós lemos, e eu não quis cortar nenhum versículo, porque eu acredito que há uma riqueza, há uma profundidade que eu queria que todos nós pudéssemos ler a mesma coisa. Se há algo que esta história nos mostra, é o plano de restauração que Deus tinha para o seu povo. E sabem, o clímax desta restauração, deste plano de restauração, acontece num monte chamado Carmelo. E na verdade isto era uma cadeia de montanhas conhecidas pela sua beleza. Aliás, o significado do monte, do nome do monte, era jardim, vinha do Senhor e terra fértil. A verdade é que este monte em tempos tinha sido um monte, um local de adoração ao Senhor. Naquele monte tinha sido construído um altar para dar honra, para dar glória a Deus, para entregar sacrifícios, mas para entregar adoração. Mas por causa do reinado de Acabe, influenciado pela sua esposa Jezabel, que era devota a Baal com unhas e dentes, de tal forma que ela perseguia todos os profetas do Senhor e destruía todos os altares que ela soubesse que existiam. E alguns comentadores dizem que este monte tornou-se um lugar tradicional, um lugar recorrente para haver adoração a Baal. Este monte, porque era um campo fértil, não tinha tantas consequências da seca. E isto fez aumentar a crença na altura de que isso se devia ao poder de Baal. Porque ele era exaltado naquele lugar. Então era prova de que o seu poder crescia naquele lugar e não permitia que a seca afetasse, porque eles acreditavam que ele era um Deus que nutria e trazia vida. Então esta é a crença do povo. E eu não sei quanto a vocês, mas isto dá-me esperança a saber que Deus escolheu o monte da adversidade para se revelar ao seu povo. Que Deus escolheu o monte da adversidade para trazer restauração. Isto diz-me a minha e à tua vida, de que não há monte impossível onde nós nos possamos encontrar, que não seja possível o Senhor, o único Senhor, restaurar em nome de Jesus. Isto traz-me esperança porque me diz que não há monte algum demasiado ocupado pela presença das trevas que impossibilita a luz de chegar e de terminar com todas elas. Eu não sei o que é que esta história a ti te diz, mas a mim diz-me que hoje montes que ainda estão a ser um altar para o inimigo, hoje Hoje Jesus vai recuperar esse monte. Hoje Jesus vai restaurar o lugar onde tu te encontras. Hoje Jesus vai restaurar o teu coração. Porque só há somente um Deus. No monte da adversidade, Deus escolheu trazer restauração. Deixa-me dizer-te que o monte da adversidade onde tu te encontras não é o teu lugar de derrota. Com Deus, tens a possibilidade de tornar esse monte num lugar de vitória. Porque para Deus não há nenhum monte demasiado difícil para Ele transformar. Então não deixes que a adversidade te faça acreditar no contrário. Sabem, aquilo que eu amo acerca da vida de Elias é que ele não deixou que as adversidades que o rodeavam tantas vezes determinassem a forma como ele ia viver. Se há algo que eu amo acerca da vida de Elias, é que em nenhum momento, no bom e no mau, ele retirou o seu olhar do Senhor. Ele sabia o que era fundamental para ele conseguir perseverar no meio da dificuldade. Ele sabia o que era fundamental, o que ele não podia negociar para que ele pudesse chegar ao outro lado da montanha, para que ele pudesse sair daquele monte de confronto vitorioso. E eu não sei qual é a tua opinião, eu não sei qual é a tua perspectiva, mas ao ler esta história, ao ler a cultura, ao ler o contexto em que Elias se encontrava, eu não vejo grandes diferenças daqueles tempos para os tempos de hoje. Sabem porquê? Porque eu vejo a mesma idolatria, porque eu vejo os mesmos falsos deuses a tomarem lugar e a fazerem altares onde supostamente devia apenas ser o altar do Senhor. Eu não sei quanto a ti, mas eu continuo a ver a falsidade. Eu não sei quanto a ti, mas eu continuo a ver o pecado. Eu não sei quanto a ti, mas eu continuo a ver pessoas a sacrificarem o seu próprio corpo porque colocam a sua identidade num lugar de um altar onde nunca devia ter sido posto. Eu não sei quanto a ti, mas aquilo que rodeava Elias é a mesma coisa que me rodeia a mim e a ti nos tempos de hoje. Mas deixa-me dizer-te, se Deus foi capaz de transformar o Monte Carmelo num monte que era conhecido pela adversidade, mas foi conhecido pela fidelidade de Deus, Ele hoje pode transformar o teu monte, a tua angústia, a tua oração, num momento onde Ele vai revelar e restaurar. Então, se há alguma coisa que nós podemos aprender com Elias, é que atitudes devemos manter no meio da adversidade. Que atitudes eu e tu devemos manter no meio de um monte da adversidade. Ei, não deixes que a adversidade te faça esquecer a tua missão. Não deixes. Nós lemos este capítulo e nós vemos que, para haver restauração, Elias teve que confrontar Acabe. Ele teve que ir ao encontro do rei e ele teve que confrontá-lo. E é tão engraçado que quando Acabe vê Elias, ele diz, ei, és tu o perturbador de Israel? E se calhar nós lemos isto na correria e não percebemos o que é que realmente Acabe estava a tentar dizer. Ele estava a acusar Elias da seca. Ele estava a fazer com que Elias fosse o responsável, fosse responsabilizado pela seca que a nação estava a passar. Isto quer dizer que ele estava a culpar Elias de um crime contra o Estado que possivelmente podia dar direito à pena de morte. E aquilo que eu amo acerca de Elias é que, de frente para a adversidade, de frente para a possibilidade, porque Acabe era rei e ele podia se calhar fazer com que Elias fosse morto, Elias não teve medo. Ele não deixou que a adversidade o fizesse esquecer da sua missão. E quando ele é confrontado com a mentira, ele refuta a acusação e ele diz, não estás a perceber, eu não sou o causador, só porque eu fui o profeta, eu não fui o causador da seca. Aliás, a própria seca não é a causa da seca. Foi o facto de teres autorizado, foi o facto de teres utilizado a autoridade que Deus te deu para promoveres uma idolatria que tu sabes que o nosso Deus é contra, que o povo foi castigado. A porta foi aberta por ti, porque tu és a autoridade. O que Elias estava a fazer é, se queres matar alguém como culpado, porque eu não sou. Deixa-me dizer-te. Eu espero que nós sejamos uma igreja que não se esqueça da nossa missão. Eu espero que nós sejamos pessoas que na nossa vida individual, que nas nossas escolas, que na nossa família, que nos nossos trabalhos, não esqueçamos a missão divina que está sobre a nossa vida. Numa cultura de idolatria, numa cultura de pecado, lembra-te que tu és um agente da verdade, lembra-te que tu és um agente da justiça, lembra-te que tu és um agente da parte de Deus, então representa isso. Não te esqueças da missão. A missão é o que nos faz perseverar na adversidade. Será que nós nos esquecemos da nossa missão? Será que nós nos esquecemos que nós fomos chamados para pregar as boas novas? Será que nós nos esquecemos que fomos chamados para trazer a restauração a um povo que se virou contra Deus? Será que nós nos esquecemos da missão divina que está sobre a nossa vida? Sabem, Elias, ele agarrou-se à missão dada por Deus. E ele alinhou a sua atitude a ela. Está na altura de nós agarrarmos à missão divina da nossa vida, mas alinharmos as nossas atitudes a ela. Não basta dizer que temos uma missão. A nossa atitude precisa até de falar mais alto, a ponto que as pessoas nem precisam de saber que tu estás numa missão, porque é tão claro na tua vida, porque é tão claro na maneira como tu falas, porque é tão claro na maneira como tu comportas, porque é tão claro na forma como tu evitas a competição e exaltas as outras pessoas. É tão fácil de reconhecer quando alguém é um agente divino, quando ora sem vergonha, quando é uma pessoa credível, quando é uma pessoa íntegra. Deixa-me dizer-te que num mundo rodeado de pecado, a integridade é uma coisa que não se vê a cada esquina. Ser íntegro naquilo que tu fazes. Ser uma pessoa credível. Ser uma pessoa que fala a verdade em amor, mas que não deixa de falar a verdade. Ser uma pessoa empática pelas circunstâncias das outras pessoas, mas nunca te esqueças de seres uma pessoa justa, seres uma pessoa reta. Não abdiques. Não abdiques da palavra do Senhor. Não abdiques dos seus mandamentos por estares rodeado pelas adversidades. Não abdiques da tua missão. Não permitas que a adversidade te faça esquecer qual é a tua missão. A atitude que nós carregamos, ela tem que estar ligada à nossa missão. Porque a missão ajuda-nos a perseverar no meio das adversidades. Em segundo lugar, não deixes que a adversidade te impeça de continuares a entregar em obediência. Se eu perguntasse aqui a todos, quem gostaria de ter presenciado um milagre do fogo a cair do céu? Todos nós queríamos fazer parte disso, certo? Todos nós queríamos estar ao pé de Elias, todos nós queríamos estar nesse momento e estar perante aqueles 800 profetas e dizer I told you, my God is real. Todos nós gostávamos de fazer isso. Mas quantos de nós gostávamos de estar ao pé de Elias quando ele restaurou o altar? Quantos de nós estávamos disponíveis em arregaçar as nossas mãos quando nada é glamouroso, agarrar nas 12 pedras e restaurar, porque sabemos que não podemos entregar a Deus qualquer coisa? Quantos de nós estamos dispostos a restaurar antes de ver avivamento? Porque deixa-me dizer-te que avivamento só acontece se em primeiro lugar houver restauração. Será que nós estávamos dispostos? Será que nós estávamos dispostos em fazer o trabalho árduo? Já imaginaram ser um único profeta no meio de tanta gente? Os comentários que ele podia ouvir? A pressão espiritual que ele de certeza estava a sentir? E parecia louco, fogo do céu? Eu nunca vi fogo do céu. Mas eu creio, porque tu disseste. Elias não permitiu que a adversidade o impedisse de restaurar o altar. Ele não permitiu. E ele pôs mãos à obra e restaurou aquilo que tinha sido destruído. Deixa-me dizer-te. Quando altares são destruídos, altares que supostamente foram feitos e consagrados para apenas o Espírito Santo habitar, para serem apenas altares dedicados e honrados a Deus, eles são destruídos pelo pecado e pela desobediência. Nós damos espaço a que outros deuses se implementem nesse altar. Então aquilo que Elias fez era fundamental para o resto que nós tanto gostamos e gostávamos de participar. E outra coisa que me acaba com o coração é quando Deus pede a Elias para encher 4 jarras grandes com água e derramar sobre o holocausto e a terra. Podemos nos relembrar que Israel estava a passar por uma seca de 3 anos e meio. Naquele monte não estava apenas os profetas, estava o povo. Conseguem imaginar a cara das pessoas que estavam a passar por necessidades, pela seca, pela devastação que havia na terra, quando Elias despejou pela primeira vez os 4 jarros? Conseguem imaginar a cara quando ele fez isso pela segunda vez? Conseguem imaginar a cara, o ambiente, a tensão quando ele fez isso pela terceira vez? Mas sabem uma coisa? Elias não permitiu que a seca o impedisse de obedecer, de derramar a água. Elias significa: o Senhor é o meu Deus. E era mesmo. Ele não deixou que as circunstâncias o fizessem esquecer que o rei da água era ele. Que o rei da chuva era ele. Que o Deus que dava vida era ele. Que o Deus que trazia provisão era ele. Ele não se esqueceu. Então ele conseguiu obedecer. Ele conseguiu silenciar as vozes da adversidade e escolher caminhar em obediência. Deixa-me perguntar-te, que seca é que tu precisas que venha à tua vida para deixar de obedecer? Sabem, quando eu estava a escrever esta mensagem, eu senti-me confrontada, porque eu pensei, uou, quantas vezes secas vêm à minha vida e eu tenho dificuldade em obedecer. Mas se há alguma coisa que o Espírito Santo me revelou, se foi que se Elias conseguiu, eu consigo também. Sabem, a nossa imperfeição não é o fim. É apenas o começo para a graça de Deus ser manifestada na nossa vida. Mas que a graça não seja uma desculpa para nós nunca sairmos do mesmo lugar. Elias derramou a água porque sabia que Deus queria passar uma mensagem. O cenário ia tornar-se ainda mais impossível para que toda a gente pudesse declarar que o Senhor também era o seu Deus. Então não deixes que a adversidade da tua vida te impeça de continuares a entregar em obediência. Continua a entregar em obediência. A nossa obediência ajuda-nos a perseverar no meio da adversidade. E em terceiro e último lugar, não deixes que a adversidade atrapalhe a tua oração. Eu amo isto. Elias chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Prova que fiz tudo isto por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás a buscar o povo de volta a ti. Elias orou. Ele não apenas desejou ou esperou. Ele orou de verdade. Elias, ele orou de forma fervorosa. Ele orou com disciplina e perseverança. Eu ia pedir à banda para subir. Elias orou de forma eficaz. Ele esperava resultados. Deixa-me dizer-te, nós oramos de forma eficaz. Nós esperamos resultados. Temos nós fé para crer que ao nosso orar, Deus vai se mover. Elias, ele orou de forma eficaz porque ele cria no seu coração que Deus ia abrir caminho. Ele orou de forma específica. Ele orou primeiro por seca e depois orou por chuva, de acordo com a palavra de Deus. Elias orou de forma justa porque ele não permitiu que o pecado atrapalhasse a sua oração. Ele não permitiu que o lugar onde ele se encontrava ditasse aquilo que ele ia dizer. Elias sabia muito bem o que é que Deus queria fazer naquele lugar. E a sua oração teve que corresponder à sua crença. Deixa-me dizer-te, aquilo que nós dizemos acreditar é refletido na forma como nós oramos. É por isso que eu acredito que este domingo vai ser um domingo de ordem, onde Deus vai restituir coisas que foram roubadas, onde Deus vai restaurar coisas que foram quebradas. Vai haver ordem na tua vida, ordem na tua saúde, ordem nas tuas finanças, ordem na tua família. E se não tens fé para crer, eu tenho fé para crer por ti. E se calhar tu estás a pensar, mas Elias viu algo extraordinário, porque ele era profeta. Porque se calhar ele era o favorito de Deus. Sabem o que é que a Bíblia diz em Tiago? Que Elias era humano como nós. E no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Salmos 34:6 diz que este pobre homem clamou e o Senhor ouviu. Se tu não clamas, como é que queres que Deus responda? Ele conhece tudo acerca de ti, sim. Ele nem precisa que tu ores para que Ele saiba o que é que tu precisas, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua oração, porque Ele quer testemunhar, tens de fé para ser específico. Eu estou farta de ver pessoas e de muitas vezes me ver a mim em situações em que eu me conformo com os padrões do mundo e que acho que há coisas que vão ser assim. Mas eu acredito que hoje o Senhor quer falar e está a dizer: não tem que ser assim. Tu podes ser específico na minha presença. Eu sou um pai que te ama ao ponto de que eu querer cumprir as tuas expectativas na especificidade das coisas que tu necessitas. O que é que tu precisas que Deus faça? Nós não fomos chamados para ter uma boa vida. Nós fomos chamados para ter uma vida sobrenatural, onde no meio da dificuldade, onde no meio das circunstâncias adversas, nós podemos testemunhar, podemos ver que o Senhor é bom. Temos visto que o Senhor é bom. Temos visto que o Senhor é bom. Porque Ele é bom. Ele é muito bom. Se calhar a única coisa que precisas é ser um pouco mais específico. Elias não disse: Senhor, abençoa este momento, faz com que todos creiam que Tu és Deus. Não. Senhor, faz com que o Teu fogo caia para que todos possam conhecer que somente Tu és Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabem aquilo que eu amo acerca de Elias? É que o nome que ele carregava refletiu-se na obediência da sua vida. E a obediência da sua vida permitiu que outros pudessem declarar a mesma coisa. Deixa-me dizer-te que a tua missão, a tua obediência e a tua oração são ferramentas para que outros possam declarar que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Deus concedeu resultados extraordinários a Elias, porque ele nunca deixou que a adversidade atrapalhasse aquilo que ele sabia ser fundamental para a sua vida. Elias virava-se para Deus nos momentos bons e nos momentos maus. Deixa-me eu perguntar-te: o que é que poderia acontecer na minha casa, na tua casa, na nossa família, na nossa nação, na nossa igreja, no nosso país, na nossa escola, se nós orássemos como Elias? O que é que poderia acontecer? Eu ia pedir que todos nós pudéssemos ficar de pé. E eu acredito mesmo que este domingo vai ser um domingo de ordem, um domingo de milagres. Eu acredito que nós hoje vamos experienciar avivamente, mas primeiro vamos ter que restaurar coisas. E eu queria que todos os olhos pudessem ficar fechados, por sinal de respeito, porque eu acredito que vão haver muitas pessoas que hoje vão tomar a decisão de seguir Jesus e de fazê-lo Senhor e Salvador sobre a sua vida. Então eu quero que todos nós possamos facilitar este momento, e para que ninguém se sinta constrangido, quer aqui em cima, quer aí em baixo, todos os olhos pudessem estar fechados, como sinal de respeito à privacidade das pessoas. Há coisas que precisam de ser restauradas na tua vida, mas aquilo que Deus quer restaurar em primeiro lugar é o teu coração. Sabes, o teu coração é o altar dos dias de hoje. O teu coração é onde Deus vai habitar, é onde o seu Espírito Santo vai habitar. É o teu coração que vai ser um altar de adoração para aquele que é Senhor. Aquilo que Elias fez, do sacrifício, da restauração, era uma imagem daquilo que Jesus iria fazer mais tarde, quando estivesse na terra. Ele restaurou o altar e Ele próprio foi o sacrifício em prol de nós, para que o pecado não fosse a decisão final da nossa eternidade, mas que houvesse um caminho de volta. Deixa-me dizer-te que Deus já está de braços abertos para ti nesta tarde. Ele já sabia que tu vinhas para este auditório nesta tarde e Ele planeou esta reunião ao pormenor, porque sabia que hoje tu ias entrar na sua casa, se calhar por outros motivos, se calhar porque achavas que ia ser a tua última solução, e Ele hoje encontrou-te e Ele está a dizer-te: ei, escolhe-me a mim. Não andes de um lado para o outro entre Baal e Deus. Escolhe-me a mim. Eu sou o Senhor. Deixa-me habitar na tua vida. Aquilo que de mais precioso tu podes entregar a Deus nesta tarde é o teu coração, é a tua vida. Então aquilo que nós vamos fazer enquanto igreja, enquanto todos os olhos estão fechados, nós vamos falar com Deus hoje. Porque a Bíblia diz que quando fé nasce no nosso coração, quando nós acreditamos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, nós alcançamos a salvação, nós somos salvos. E aquilo que vai acontecer é que eu vou ajudar-te nesta oração, porque se calhar tu não sabes o que dizer. E aquilo que a igreja vai fazer contigo é juntar-se a ti, para que tu não te sintas sozinha ou sozinho, mas que tu possas de forma audível perceber que tens uma família ao teu lado, pronto para te ajudar nesta nova jornada. Eu acredito que fé nasceu no teu coração. E quando eu contar até 3, o sinal que eu ia te pedir para tu fazeres, para eu saber por quem é que eu vou orar, que tu pudesses levantar as tuas mãos bem alto. Ao 3, 1, Deus ama-te incondicionalmente. 2, foi por isso que Ele entregou Jesus sem pensar duas vezes, porque Ele sabia que no dia de hoje tu terias a oportunidade, se quisesses, de o seguir para sempre. 3, não esperes nem mais um dia. Eu estou a ver, Deus quer fazer a paz contigo, está aí em cima, aqui em baixo também, aqui em baixo também. Estou a ver aí também, no meu lado esquerdo, lá em cima também estou a ver. Ali também estou a ver, em nome de Jesus. Bora lá, hoje é dia de restauração, hoje é dia de voltar a colocar a ordem. Estou a ver lá em cima também, muito obrigada, estou a ver. Eu estou a ver em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O caos está a virar ordem no teu coração, em nome de Jesus. Estou a ver, amém. A igreja, nós vamos nos juntar a estas pessoas e nós vamos dizer em conjunto: querido Deus, obrigado, porque hoje me encontraste. Hoje eu conheci a tua palavra e ela transformou o meu coração. Pai, eu hoje declaro que tu, Senhor, és Deus e Salvador na minha vida. Eu rejeito aquilo que é passado e eu abraço a nova vida que eu somente encontro no teu nome, em nome de Jesus. E toda a gente diz: amém.
Tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilsong.pt/Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente, e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país. Está connosco numa delas, porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.